Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia, agora para falar sobre o mercado de combustíveis. Você que nos acompanha já sabe, a gente está de olho aí nessas questões, nesse momento, né, olhando muito para o petróleo, para o dólar, por vários motivos, né? Um deles é estamos na reta final aí da nossa safra, começa a ter colheita em todo o Brasil. E o produtor está de olho no quê? Além de vender na sua safra, ele está de olho lá para abril, que é quando fecha, né? Fecha as contas da produção rural. O produtor tem que pagar as suas contas e ficar de olho aí já para a próxima safra, safra de inverno, safra ali para o final do ano. E é nesse momento que a gente olha muito para as questões de logística e é aí que entra, né? A questão do petróleo, a questão do dólar. E a questão do preço dos combustíveis no mercado interno, que há uma defasagem, a gente precisa ficar de olho o que que significa isso e como isso pode impactar nas contas do produtor rural. Para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com Amâncio Butan, lá da Argos. Amâncio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson, pelo convite.
Bom, Amâncio, acho que a gente precisa iniciar a nossa conversa explicando essa volatilidade, né, nos preços internacionais, né, tanto do petróleo quanto aqui do dólar, né, dentro do Brasil. O que que essas volatilidades significam, né, para quem produz aqui no nosso país?
A gente está com um conjunto de fatores hoje, né, que está encarecendo muito dos produtos, né, no Notícias Agrícolas acompanha, né, de perto todas as commodities agrícolas, então já sentem na pele quando o preço, né, o dólar alavanca os preços no mercado doméstico, porque acompanha as cotações globais lá fora, né? E as cotações de energia não são nada diferente, né? A gente tem hoje uma situação no Brasil em que a gente tem que importar 20% da nossa demanda por diesel, e esse diesel ele é dolarizado. Então, quando a gente está, como no momento agora atual, com uma situação de volatilidade do câmbio, né, por conta, né, de fatores internos, expectativa do mercado em relação ao pacote fiscal e ali essas frustrações sobre essa agenda econômica do governo, elas têm aumentado ali, elas têm aumentado a volatilidade do câmbio e, por extensão, aumentado o preço, né, do produto importado. Então, o câmbio é um fator. O outro, né, é o aumento também dos preços de diesel, né, e das cotações de petróleo lá fora. A gente vem de um momento de preço bastante baixo ali, ao longo do ano, se for comparar com as expectativas que a gente tinha, né? Mas a gente, ao longo do ano, a gente teve que rever um pouco que tinha de projeção, né, para o preço. E hoje a gente está um preço que estava perto de 80 dólares por barril, que é um nível significativo quando a gente olha ao longo do ano. Então você tem essa tempestade perfeita ali do preço do petróleo e do diesel, né, lá fora subindo, e essa questão cambial aqui. Então a gente está aqui com uma defasagem muito grande, né, entre o que o importador traz de produto, né, de diesel, de lá de fora, e a cotação nas refinarias, principalmente da Petrobras, sendo que tem algumas refinarias privadas que tendem a acompanhar mais as cotações internacionais.
Bom, pessoal, a gente vê nos gráficos de hoje que o mar internacional, né, o oceano de informações internacional, ele está menos volátil, se é que se pode dizer assim, porque o preço do barril está 80 dólares, né, o preço do barril Brent, tá, ainda está acima de 80 dólares o barril, só que era um barril que já chegou a quase ali 82 dólares. Então, deu uma acalmada nesse oceano de informações e o dólar também, né? O dólar chegou ali a quase 6,20, hoje ele está beirando ali entre 6,5, 6,6, enfim, um outro oceano de informações um pouco mais tranquilo, mas que não deixa de ser preocupante, né? Afinal de contas, se a gente for ver o barril do dólar há pouco mais de alguns dias atrás, ele estava ali entre 75 dólares, 76, né? Enfim, instabilidade aí pegando, né, muito a questão energética. E a gente traz aqui essa questão da paridade para o Brasil, né? A Petrobras, ela segura um pouco essa instabilidade internacional, mas o brasileiro ali, na nossa faixa de idade, mais de 30, mais de 40, a gente era criança, mas os nossos pais devem se lembrar muito bem. O Brasil já tentou segurar preço de uma forma artificial antigamente, e isso reflete diretamente no quê, pessoal? Taxa de juros, né? Você tenta segurar preço, o mercado não perdoa. O mercado vem cobrar ali através de juros. É um pouco do que está acontecendo atualmente, né, Amance? A gente precisa se preocupar com essa paridade dos preços nacionais. Eles aconteceram, tiveram janelas de paridade, né, nos momentos mais baixos ali do petróleo, quando o dólar também estava mais sossegado, tivemos momentos de paridade. Mas a gente tem que olhar com muita atenção para essa questão, né, Amance?
Sim, é uma questão, e aí você mencionou no início da sua fala, né? É um mês fatídico de março, e é justamente ali, né, que a coisa pode apertar. É, voltando um pouco na questão ali do aumento das cotações de petróleo, a gente está vendo uma nova leva, uma nova camada de sanções dos Estados Unidos, e a União Europeia está preparando alguma coisa também contra as exportações de energia russa. Então, a Rússia exporta gás natural para a Europa, exportava, né, petróleo, mas exporta muito diesel também. E um dos principais clientes do Brasil, desse diesel russo, é o Brasil. Então, essa questão toda, né, que alavancou os preços do diesel que chega no Brasil, encarece o produto, mas também traz algumas questões sobre abastecimento. Porque se você olhar os dados do Ministério, de dezembro, que é o último mês que a gente tem, 50%, a metade das importações brasileiras de diesel vindo da Rússia. Então, aqui a gente está no momento em que os importadores se perguntam, tá, beleza, eu estou com uma defasagem. Enquanto, né, tiver demanda aqui no Brasil, pessoas pagando o preço da defasagem, lembrando, né, que hoje, dependendo do que você considerar de mercado, por exemplo, ou se você for comprar uma carga de produto russo hoje, diretamente da Rússia, e que ela chegar no Brasil, essa carga, né, sendo que o produto russo é o mais barato ao qual o Brasil tem acesso, ele chega com uma defasagem de 58 centavos. Mas isso é a questão do preço. Agora, se você tem essas sanções, e os grandes importadores estão estudando, né, com suas áreas jurídicas de compliance, o que que vai acontecer? Porque se amanhã seca o diesel russo, ali a gente passa para um produto que vai ser um pouco mais caro que o produto que vem da Índia, do Golfo Americano, do Golfo Pérsico, e ali você tem um aperto, né, uma menor disponibilidade, e você precisa correr para substituir o que até o mês passado representava metade do produto que você originava. Então, tem uma questão ali que hoje, porque tem todo, né, o governo americano, ele não vai sancionar o produto que já está na água, que está vindo, né? Tem um prazo, entre final de fevereiro e início de março, ali você vai ter esse período ali de tolerância, mas depois disso é um novo mundo, né? Você tem novas regras, grandes dificuldades para quem importa, e possíveis sanções do governo americano para empresas que fazem negócios com essas empresas russas. Então, isso ali vai bater justamente quando a demanda por diesel, que hoje está um pouco mais fraca, janeiro geralmente é um mês que mais tranquilo de demanda, mas a partir de março, como você bem falou, a gente tem um impulso da demanda agrícola. E ali a gente precisa, eu acho que, conversar de novo para ver como que fica, né, essa questão do preço, e dois, do abastecimento.
A gente tem tido cada vez mais preocupação, né? Os analistas de soja trazem muito essa preocupação do embarque russo, que essa proibição que vai entrar em vigor, que o Amancio está explicando, é que esses embarques russos, eles não podem passar por nenhuma água que seja europeia, ou seja, não pode vir por nenhuma rota marítima europeia e nenhuma rota marítima americana, né? Ou seja, eles vão ter que fazer, nem sei como seria essa logística tão complicada para trazer embarcações, possíveis embarcações desse diesel, né, que a gente acaba importando da Rússia. E a gente olha aqui para o Brasil, Amância, essa questão da paridade e da defasagem, diante dessa questão da taxa de juros e dessa economia brasileira, que a gente olha para um 2025 também, né? Juros muito apertados, os produtores rurais, de forma geral, muito preocupados com essa taxa de juros. E quando a gente tem essa paridade segurada no laço, a gente tende a ver uma taxa de juros, mais acirrada ainda?
Olha, eu não posso falar sobre a taxa de juros, assim, não é a minha área de expertise, mas realmente, acho que você escreveu muito bem, né? Esse toma lá dá cá e você segura o preço ali, dá a impressão que você, né, não, imagina talvez tentar segurar a inflação, aí você acaba piorando, né, o quadro fiscal e, portanto, a taxa de juros. Mas isso acaba, né, impactando muito quem está comprando esses insumos, né? Lembrando também que energia, o preço de energia está atrelado ao preço dos fertilizantes, então tem bastante volatilidade e dificuldade, né, de da gente traçar planos, projeções para o ano. E eu não vou me aventurar a fazer nenhuma tentar traçar nenhuma trajetória de preço, mas com certeza vai ser um ano turbulento.
E olhando para um outro lado, né, a gente vê que o Brasil ele vai tentando contornar essa questão de demanda, né, de combustíveis fósseis. A gente tem o biodiesel, tem o etanol, alguns programas mais avançados, que nem o etanol, ele está muito, né, presente no Brasil, ainda está avançando mais, né, teremos uma presença maior de etanol na gasolina, por exemplo. O biodiesel ele vai aumentando de tempo em tempo, né, sua presença também no diesel. E temos essa lei, né, dos combustíveis do futuro. O problema é que tá tudo muito. Boa parte desses planos, né, dessas leis estão muito no começo, muito embrionários. Então a gente tem uma perspectiva ao mesmo tempo muito positiva, mas ao mesmo tempo de um tanto quanto de longo prazo. Mas enfim, como é que essa lei dos combustíveis pode adicionar nesse panorama, olhando para essa questão energética.
Olha, eu acho que ela está bem arrojada, né, viu? Tem esse cuidado do governo que está querendo, como já que a gente tem um déficit de 20%, né, da demanda do diesel fóssil, quer substituir por um produto, né, doméstico que vai ser o biodiesel. E o B15 está chegando, a partir de março, a gente vai já chegar no B15 e depois um aumento gradual ao longo dos próximos anos, né? Vai ter que precisar sempre da chancela do CNPE, mas o cronograma me parece firme. E a gente tem também novos desenvolvimentos em relação ao aumento do teto do etanol na gasolina, né? O governo está olhando, está fazendo teste ali até fevereiro sobre motores para aumentar para 30% o máximo, que não deve dar, assim, imagino, muitos problemas, porque a gente trabalha, né, no Brasil com motores flex, mas isso ali você tem realmente, assim, um acréscimo de demanda que é significativo, principalmente, né, na questão do biodiesel. Ali você vai ter um aumento, né, passar de 14 para 15% é um aumento considerável ali, se você olhar o volume absoluto do biodiesel, e a demanda precisa, na verdade, a oferta precisa acompanhar. Então você tem uma onda de investimentos muito grande, novas usinas ali em São Paulo, fusões, né? A gente viu nascer um gigante aí, já que já era grande, do biodiesel, a B8, que comprou a Bioparque, se eu não estou enganado, deve dar, assim, em torno de 9, 10%. de capacidade instalada nas mãos de um único player. Então é um momento interessante. Agora, o que eu acho que estava mencionando, mais de menos clareza, talvez não clareza, mas assim, um horizonte um pouco mais longe, é a questão dos combustíveis avançados, né? Então tem um cronograma ali, que eu acho que começa em 2027, para a inclusão de querosene de aviação. A gente ainda não tem capacidade instalada no Brasil, mas várias empresas estão olhando isso para continuar, né, expandindo ali essa participação dos combustíveis de origem renovável em outros pools, né, de produto. A gente pode mencionar também, tem autorização para incluir biodiesel no diesel marítimo, então ali vai abrir novas frentes. Você vai poder colocar, tem uma parcela renovável no querosene de aviação, no diesel marítimo, ali aumenta ali, mecanicamente essa demanda, por novos investimentos e logo, né, um aumento da capacidade instalada.
Muito bem. Amância, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson, pelo convite.
Muito obrigado. Grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Mais questões que a gente precisa ficar de olho, né? O petróleo, ele deu uma guinada nos preços nos últimos dias, né? Nas últimas semanas, desde o final do ano passado, que o petróleo ele vem ganhando posições, está preocupando, né? A gente está nesse momento de entrar nesses momentos finais da colheita, né? O produtor rural precisa fechar suas contas ali, né? Passar a régua no final da safra, e isso exige um olhar, uma atenção, né? Para os preços do petróleo, para essa questão dessa variação cambial. Afinal de contas, né? A gente tem novas sanções ali para o diesel russo, e o Brasil precisa importar esse diesel. Então, temos muitas questões, né, de preço, logística, a terem essa atenção dos produtores rurais aí para os próximos dias. E para você acompanhar essas informações, né, e terem esses panoramas em primeira mão, já fica o convite, né? Acompanhe aqui o site, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo entra aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.